Boa tarde, sejam bem-vindos. Notícias Agrícolas acompanhou o boi semana passada, como sempre, e viu uma certa esfriada na arroba, né? Uma semana mais curta, se esperava que os frigoríficos viessem às compras, mas, segundo alguns, conseguiram alongar as escalas. Vamos checar isso com a INTL FC Stone. Conosco, Caio Toledo Godoy, analista de gerenciamento de risco da FC Stone. Vai nos dar então aqui, Caio, seja bem-vindo, uma boa tarde, uma posição de como que você analisa, como que você enxerga aí o mercado, se esfriou ou se estabilizou, Caio.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Minha leitura é que o mercado deu uma estabilizada. De fato, semana passada, alguns frigoríficos conseguiram alongar a escala. Porém, esse alongamento de escala veio muito através de compras realizadas em outros estados para fechamento de dias de abate aqui no estado de São Paulo. Então, nós estamos vendo uma movimentação onde o preço de São Paulo deu uma certa estabilizada, até algumas regiões de alguma queda. E os resultados começaram a puxar um pouquinho mais. Isso já era esperado, que a gente chama de equalização do movimento diferencial de base. Ou seja, o diferencial de base entre São Paulo e outras praças estavam muito abertos, e agora estão entrando meio de uma normalidade, dando uma equalizada, voltando para as médias históricas.
Você lembrou outros estados, Caio? Nós aqui demos aí, bem no começo da semana, a entrada de animais em Três Lagoas. Depois, na quarta-feira, nós conseguimos comprovar a entrada de animais vindo de Goiás, viu, Caio? Mais longe ainda. Mas aqui, ao mesmo tempo, não foi notado que uma pressão de alta nesses estados com a procura de São Paulo. Você acha que a continuar assim essa equalização que você nota vai ficar mais acentuado, né, Caio?
Isso, eu acredito que sim. De certa forma, essa busca por animais de outros estados, ela tem muito a ver com animais destinados à exportação. Digo isso muito mais para animais que tem como destino a China. Então, é um tipo de animal um pouquinho diferente, são animais de até 30 meses. Então, pode ser que alguns estados essa puxada venha de forma acentuada do que outros. Então, vai depender muito de agora, dos próximos dias, tanto a questão de demanda interna, quanto a questão de demanda externa. Mas eu acho que alguns estados, por exemplo, como o Goiás, essa puxada pode ser um pouquinho mais acentuada.
Perfeito. Ô, Caio, de todo modo, acho que dá para a gente analisar aqui a possibilidade de que dificilmente o resto de abril, que já estamos aí praticamente entrando no final, vai renovar as máximas do mês, né? Da arroba, né, Caio?
Eu acho que a renovação de máxima vai ficar cada vez mais distante, principalmente com a entrada do frio e a paralisação, vamos colocar assim, da chuva. Segundo nossas análises meteorológicas, esse movimento deve acontecer lá para a segunda quinzena de maio. Então, acho que vai ficar um pouco mais complexo a novas altas. A não ser que o consumo de pós-quaresma venha com muita força e sustente aí a carne, que no fim das contas sustente o preço da roupa. Mas olhando a demanda interna nesse momento e prevendo que temos alguma entrada de oferta, acho que muito provável que nós tenhamos alguma redução no preço da roupa aqui em São Paulo, mas não há nada muito forte, mas devemos ter alguma retração do preço da roupa aí.
É uma retração ainda porque é uma retração moderada, podemos chamar, né, Caio? Porque imagino que
Isso.
você esteja vendo que ainda tem restrição de animais, porque mesmo que a demanda interna não esteja ainda superando suas baixas, né, Caio? Até porque a gente está vendo até mesmo indicadores econômicos mais deteriorados, né? Os frigoríficos têm dificuldade até para o básico, né, Caio?
Exatamente. É que o frigorífico tem os seus custos fixos muito elevados. Então, eles precisam girar justamente para poder abater o seu custo fixo. Mas acontece que a gente tem observado que os frigoríficos devem, com o tempo, eles devem continuar trabalhando nessa forma pressionada. Porém, se a demanda não vier, não tiver nenhum tipo de recuperação, como aconteceu principalmente em janeiro e fevereiro, muito provavelmente nós teremos uma redução de abate, frigoríficos tirando o pé justamente para tentar manter a margem da carne positiva e com o tempo conseguindo comprar animais mais baratos do que agora.
Uhum, porque eles entraram na margem positiva de novo, né, Caio?
Entraram, mas vai ficando aquele jogo entre e sai todos os momentos, né? Uhum. Depende como o Esalq estiver monitorando isso. Uhum. Então, a gente tem visto que os subprodutos do boi não têm dado tanto valor agregado assim, para os frigoríficos, que estão dependendo basicamente dos preços das carnes. Uhum. Então, como a gente está vendo o preço da carne estável, com leves movimentos de alta, é ali que vai mora ou o grande benefício ou o grande perigo para nós.
Perfeito. Caio, você citou o clima, né? Quer ver já as chuvas começando a rarear, pelo menos aí mais acentuadamente da primeira quinzena de maio, um pouco mais frio, né? Há também no radar, Caio, um começo, digamos, mais cadenciado de desova também, né, Caio? Tudo isso vai combinar um pouquinho aí para a perda de força da arroba, né?
Então, acho que esse movimento nós poderíamos enxergar mais para a segunda quinzena de maio. Uhum. Eu acho que tem que ficar muito ligado também na questão de troca de reposição. Uhum. Então, se esse movimento vai ser cadenciado ou algo mais forte, eu acho que nós teremos uma noção com relação na troca de reposição e também nas movimentações dos frigoríficos que podem, observando um aumento de oferta, começarem a pressionar aí o preço da arroba. E a gente não sabe até que ponto o pecuarista vai aguentar essa pressão ou não. Uhum. Historicamente, a gente observa que quando começa um movimento baixo, normalmente ele se acentua muito rapidamente. Uhum. Então, eu acho que nós veremos ver se isso vai ser cadenciado ou não, um pouco mais para frente, muito em função de como será o comportamento do preço de balcão e como será o comportamento do pecuarista diante às reposições. É. Se ele está precisando já repor, então ele vai vender aquele galo de uma vez só. Uhum. Já contratar a reposição, porque mesmo que a reposição estando alta, o preço do milho está vindo ladeira abaixo. Uhum. Então as contas dos confinamentos começam a ficar um pouco mais diferentes do que colocar mês passado. Uhum. Isso pode dar margem para muito pecuarista que confina a fazer a troca rápida, justamente pensando no confinamento 2019, com uma roupa para outubro, já chegando próximos a patamares de R$161 aqui em São Paulo.
Entendi. E o frigorífico, ele está atento a isso, né? Ele tem as estratégias dele, né, Caio? Ele sabe que ele está vendo as mesmas condições climáticas que você viu, ele está vendo também essa necessidade ou não da reposição, e, no entanto, ele fica ali mais pendurado na questão do consumo, né? Quer dizer, se o consumo não responder, ele tira o pé e espera esses animais chegarem do meio de maio em diante, né, Caio?
Eu acho que é essa movimentação que nós deveremos observar agora, nesse fim de maio até meados de... final de abril, meados de maio. Eu acho que essa deve ser a movimentação que a gente mais vai observar.
Uhum, perfeito. Caio, a gente pode considerar, então, hoje, balcão, uma média de 158, 159, São Paulo, por exemplo, Caio?
Balcão São Paulo 157, 158, com premiação para animais que estão destinados à exportação de R$2 a R$3 por esse animal, falando em preços à vista, tá? Uhum. Falando de preço a prazo, a gente vê algo entre 159 e 161.
Alô, Caio?
Oi?
Ah, bom, pensei que tivéssemos perdido a tua conexão. E, Caio, B3, o que, que você imagina? Você falou 171 outubro, já bateu nisso aí ou não?
Não, 161.
161, claro, 161.
Isso.
É que nós ficamos com esse barulho aí, teve gente lá atrás que falou que a B3 poderia já estar começando um movimento de R$170 em outubro, né? Aí eu falei, nossa...
Alguma coisa. Normalmente o mercado financeiro ele sempre estressa muito, tanto para cima quanto para baixo. Uhum. E eu acho que aí moram as boas oportunidades para os pecuaristas. Uhum. Em termos de Esalq, em termos de São Paulo, o indicador Esalq, a 171 para outubro, creio eu que nunca foi visto. Uhum. Mas posso estar enganado. Preciso até olhar as bases, que agora não tenho elas em mente. Uhum. Mas eu começo a sinalizar que por mais que nós sejamos muito otimistas, e eu sou um desses que também estou muito otimista para a roupa em 2019, uhum. eu acho que a gente sempre tem que olhar com a B3 com o máximo pé no chão possível. Uhum. Ou seja, por mais que a perspectiva seja excelente e positiva, 1,61 hoje, para quem está comprando milho agora, para quem está fazendo a troca e posição para um animal mais zerado, vamos colocar de 12 até 14 uhum. arrobas, as contas são boas. Uhum. Então, sempre olhar com um pouco mais de pé no chão para a B3, aproveitar as movimentações de alta. É, hoje, nós enxergamos uma relação de troca de milho boi de 5:1, que é uma relação que a gente sempre tenta achar no boi, uhum. que é o preço de 5 sacas para uma arroba de boi. Uhum. Então, eu acho que o pecuarista, por mais que seja otimista, esse é um alerta que eu tenho dado para todos. A gente ainda é muito refém da demanda interna. Uhum. E a gente espera que essa demanda interna venha com força no segundo semestre. Até a demanda externa com, essa, com relação à peste na China, que aumenta as nossas exportações com muita força. Mas ainda eu acho que todo mundo tem que colocar o pé no chão, respirar, fazer contas e olhar para o negócio como... E a possibilidade de não acontecer aquilo que a gente está esperando. É. E aproveitar esses movimentos de B3.
Dois destaques aqui, né, Caio, que eu queria acentuar aqui para os nossos amigos. O primeiro que você falou que pode equalizar os diferenciais de base aí que estavam meio largos, aí pode dar uma estreitadinha com essa busca por animais de São Paulo. Por essa busca de São Paulo por animais de fora e essa relação de troca, né? 5 sacas de milho por uma arroba, ou seja, isso é um bom sinal para quem precisa confinar e fazer a reposição, né, Caio?
Isso, exatamente. Lembra que essa relação que a gente faz, em termos BMF, é o milho de setembro e com a arroba do outubro, que é basicamente, a gente for falar de milho safrinha, arroba segundo semestre. Então, seria mais ou menos essa relação, que usualmente ela é muito melhor do que isso. Então, esse ano a gente está falando, olha, seria um bom momento de começar a pensar em algo em relação de troca, que as contas do confinamento estão começando a ficar cada vez mais favoráveis para aqueles que estão fazendo a reposição agora, estão comprando milho agora, mas comprando, não comprando milho disponível, pensando em compras de milho entrando fim de junho, início de julho. Uhum.
Sim, sim, né? Naturalmente esperando, contratando agora para entrar no final, mais para frente, né, Caio?
Isso, exatamente,
Exatamente. Caio Toledo Godoy, né, que está indo para Barretos lá visitar os confinadores, os clientes da FC Stone naquela região. Caio, boa viagem para você, obrigado pela atenção aqui com a gente e tenha uma ótima semana, Caio.
Boa tarde, Giovanni, obrigado a você, boa tarde a todos.
Então, vimos aí que o arroba perdeu um pouquinho, né, como o Notícias Agrícolas trouxe semana passada em São Paulo, e agora está um viés de estabilidade aí, né? O frigorífico está meio atento, o consumo não anda, mas se andar ele vai ter que sair às compras. E se não andar também ele vai esperar as chuvas rarearem de vez aí, né, lá para o meio de maio, o frio aumentar e necessidade do produtor ter que botar esses animais no gancho para fazer a reposição, para não perder a chance da reposição. Enquanto isso, também ele nota aí que a B3 em R$161 outubro, para quem está comprando milho agora com uma boa relação de troca, é um momento favorável aí, olhando essa perspectiva aí da entre-safra. Vamos dar uma olhada então agora, né, depois que falamos com o Caio Toledo Godoy da FC Stone. A B3 hoje abriu, sem negociação aqui para mim, em maio, 155,10, com alta de 0,26%. O junho, R$155,00, com alta de 0,32%. E o julho, R$155,00, sem variação. E o Boi Gordo Cepéa, São Paulo, sexta-feira, dia 18, uma alta de 155,00. De 3,38%, foi tão grande a alta do CP que me enrolei aqui, fechando a R$159,20. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Fiquem com a gente, que voltamos em instantes.